Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da Rádio da Universidade dedicado à produção dos cursos de música da UFRGS. No programa de hoje eu converso com o cantor e regente Francis Padilha. Ele é bacharel em música aqui pela UFRGS nas ênfases canto e regência coral. Atualmente segue estudando com o barítono Carlos Rodrigues. Trabalha como regente e orientador de técnica vocal em diversos grupos. Paralelamente, mantém carreira como intérprete. Em abril de 2011, ganhou 2 prêmios no 9º Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão, o 3º lugar masculino e o júri popular. Bom dia, Francis. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia. Para mim, o prazer é muito grande estar aqui também, podendo compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente faz.
Muito bem. Francis, eu queria que a gente começasse um pouco reconstituindo, assim, como é que foi a tua aproximação com a música, como é que era o cenário musical da tua infância, assim, de contato, de escuta e tal.
Então, meu pai, ele é compositor. Ele é do... Eu sou do Mato Grosso do Sul, né? E ele compõe música pantaneira, falando dos temas do Pantanal. Ele compõe pra voz, ele compõe as letras, escreve e toca com violão ou viola caipira. É, assim, isso é uma coisa natural dele tocar em casa e cantar. E minha mãe cantava música paraguaia, Guarani.
E ele era profissional da área, assim, ou fazia isso como...
Isso era um hobby para ele, era um hobby. Ele era técnico em contabilidade, depois trabalhava em computação, isso era um hobby dele. Mas a música era muito presente em casa, então...
Tanto por parte de pai quanto de mãe, então.
Sim, a gente inclusive fazia reuniões, assim, de família... Só a nossa família, e que dentro dessa reunião a gente cantava algumas músicas e eu regia. Eu já, desde criança, já regia em casa, aprendia, dividia os tempos e tudo. Então, uma coisa que já fazia parte da minha vida, né? Mas nunca pensei como profissão, isso foi mais pra frente.
E, que, bom, então era essa música que teu pai fazia, era essa experiência de música, vivência da música em casa, assim, ou tinha também escuta de outras músicas em disco, rádio, como é que era o teu contato, assim?
Então, além dessa vivência em casa, eu desde criança ouvia a Rádio Cultura da minha cidade, né, uma coisa que eu acho meio estranho pra uma criança, né, porque criança, de repente, gosta de ouvir mais música infantil, sei lá, da minha época, Balão Mágico, enfim... Mesmo na adolescência, meus irmãos ouviam rock e eu ouvia música da Rádio Cultura, música brasileira. E também música de concerto e tudo mais. Então tinha esse estímulo dos pais, né? Essa coisa de ouvir rádio em casa e também na igreja, né? Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e dentro da igreja a gente também tem uma vivência muito grande, né? De cantar os hinos. Então foi lá também que eu pude experimentar a minha parte de regente também. Foi uma experiência bem legal, assim, ainda é até hoje, né?
Essa relação com a música de concerto, então, com essa tradição, já vem da infância de escuta?
Vem da infância de escuta, meu pai gravava jingles, fazia jingles, eu fazia gravações com ele, né, desde criança. Tem um que eu me lembro até hoje, nunca esqueci, ficou na memória, mas também a gente fazia isso em casa, gravava jingle, ele vendia e tal. Mas também eu comecei a estudar piano com 11 anos, então meu sonho, assim, de infância era ser concertista, né? Naquela época eu queria, né, ser concertista, mas com o tempo essa vontade foi passando, né?
Qual era a cidade que tu morava lá?
Então, eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Né? Então, havia já um cenário dessa música lá, assim, de onde tu tinha essa referência de ser um concertista?
Essa referência de ser concertista era por estudar piano, né? De vez em quando assistia alguma coisa que tinha alguém tocando, eu achava muito bonito o instrumento.
Tinha uma vida de recitais e concertos que tu frequentava, assim?
Não muito, porque a vivência musical lá, assim, nessa parte da eu via mais por gravação, mas, assim, ao vivo não tinha muito, não. A gente tem lá uma... Agora não, mas na época tinha só uma orquestra municipal, pequena, e escolas de música pouquíssimas, era mais pessoas... Tinha um conservatório de piano, então era mais essa vivência, assim, de amigos da família que tocavam piano, eu achava bonito. Eu comecei a tocar de ouvido. Meu pai comprou um órgão eletrônico e eu comecei a fuçar e fui aprendendo a tocar e fui tocando e eles viram e disse, olha, ele tá tocando o instrumento, vamos colocar numa aula de piano.
primeiro instrumento, então, foi um órgão.
Um órgão eletrônico.
Que tu, de ouvido mesmo, foi...
É, tirando melodias simples, né? Foi assim que começou.
Não houve uma aproximação com instrumentos que o teu pai tocava, assim, violão e viola?
Pois é, eu queria muito, mas não consegui.
Ele não deixava?
Não, ele deixava, mas eu tocava o violão de um jeito muito estranho. Eu colocava ele no colo e tocava ele como se estivesse tocando piano. Eu colocava os dedos por cima do braço, né, com o violão deitado no meu colo e fazia e tocava assim. Eu não tocava como ele toca normalmente, na posição.
Podia tocar do teu jeito, assim.
É. Mas eu acho um instrumento difícil pra mim. Eu não... Já até comprei um violão, fiz algumas aulas, mas acho que não é o meu dom, por enquanto. Não desenvolvi esse lado.
Mas então a tua iniciação, digamos, mais formal, depois dessa vivência da igreja em casa, foi ao piano, daí já nesse repertório da música...
Foi ao
da
piano.
Música de concerto.
Professora Maria de Lourdes. Lembro até hoje. Depois dessa formação do piano, claro, assim, ou durante, né? Eu troquei o piano pelo futebol, né? Mas tudo bem.
É.
Depois troquei, não aguentei. Eu estudando piano na sala e os amigos jogando futebol na rua, eu não consegui. Fui jogar futebol.
Foi mais forte.
Mas eu fiz um curso que foi muito importante pra mim, que foi aos 17 anos. Que foi a primeira semana de música de Campo Grande. Foi um primeiro curso, assim, com pessoas de fora, com mais tempo, né? Mais extensão. E aí a gente tinha aulas de manhã, de tarde, de noite, sempre concertos. Esse foi o meu primeiro contato, assim, com ver um concertista ao vivo tocando piano, ou ver coros cantando, ou solistas, cantores cantando. Aí começou a ficar mais forte, né? A questão de, nossa, eu gosto mesmo disso.
E esse era um momento que tu tava mais ou menos no segundo grau e tal, já pensando em se definir profissionalmente, assim, ou não coincide?
Na verdade... Assim, a informação que a gente tinha em casa era assim, fazer datilografia, terminar o segundo grau para ter um bom emprego. Então, eu nem pensava em vestibular ainda. Então, eu terminei o segundo grau, completei na época, não sei se ainda é hoje assim, mas é o terceiro científico com 17 anos. Então, nessa época que eu comecei a fazer esses cursos, eu já tinha terminado o segundo grau. E tinha feito vestibular para educação artística, porque tinha aulas de flauta dentro do curso.
Lá em Campo Grande mesmo.
Em Campo Grande. Mas não tinha, na época, um curso de música. O curso lá é recente agora, né? Então, eu fiz essa semana de música. Depois, no outro ano, eu fiz a segunda semana de música também. E isso foi muito bom, porque eu fiz o curso como ouvinte, o curso de piano. Fiz o curso de regência participando. Mas ainda não fiz o curso de canto, porque não era meu interesse ainda na época. Depois desses cursos, depois do curso de piano e desses cursos que eu fiz na semana de música, aí sim eu comecei a cantar no coral da universidade, lá, da UFMS, da Federal do Mato Grosso do Sul. E aí, então, eu fui estimulado pelo maestro Manuel Raslan a fazer música. Ele me viu cantando e falou, olha, você canta bem, afinado e tal. Eu ajudava nos ensaios e aí ele começou a me estimular e isso... Daí começou a história acadêmica, mas até então eram os cursos de verão e esse estudo que eu tinha feito por fora. Claro, dentro da igreja tinha um grupo vocal, eu cantava em coro, regia coral, mas tudo sem formação, só com o conhecimento que eu tinha do piano.
Sim, essa prática nunca se perdeu, mas havia uma inclinação a acabar sempre vivenciando a música... Para um lado mais profissional, assim, também, né?
É, eu
já
cantava...
Tomando conta da tua vida,
assim. É, porque acho que por ser uma coisa natural na nossa família, cantar... Enfim, meu irmão mais novo toca violão, minha irmã também canta, só o mais velho que não faz nada dentro da área da música. Mas por ser uma coisa natural, eu fazia como se fosse normal para mim na minha vida, mas não pensava em isso ser uma profissão. Isso veio mais tarde. Isso veio depois que eu já... Acho que lá pelos 21, 22 anos é que veio a decisão, vou fazer música. Até então, eu queria estudar um pouquinho de música, fui para a faculdade para fazer educação artística, né? Mas, porque tinha música, mas não pensava, vou ser músico, né? Ainda não tinha isso, porque na época eu tinha já uma outra profissão, era aeroviário, então...
É. Atuações das mais diversas.
Vá.
E aí, como é que foi essa decisão de vir para Porto Alegre fazer a graduação?
Então, essa decisão veio porque eu fiz essas 2 semanas de música e conheci uma professora de canto chamada Gisa Folkman, que é de Porto Alegre. E fiquei muito interessado em fazer canto ali, mas não tinha professora, também era muito caro, né? Estava começando as coisas em Campo Grande, nessa área. E mais tarde, quando eu entrei no coral da universidade, o maestro organizou cursos com um regente de fora. E um deles era o maestro Wilson Gavaldão de Oliveira, que é de Porto Alegre, professor da universidade. E aí ele e o meu maestro, né, fizeram um conchavo, assim, disseram, olha, a gente tem que incentivar o Francis a fazer música, né? E aí me deram opções, assim, dentro do, assim, Rio Grande do Sul, São Paulo, enfim. E eu até fiz, assim, Porto Alegre surgiu porque ele era daqui, ele falou, oh, eu sei que lá tem um curso muito bom e tal, a professora Gisa também, que eu conheci de canto, era daqui, então tinha essa referência a Porto Alegre. Mas até então eu não havia saído do estado, né? Eu era muito jovem, tinha de 20 para 21 anos. E aí, nosso coral foi classificado para o último concurso internacional de canto coral que teve em Porto Alegre, que foi no ano de 97. Nós fomos classificados para participar e aí eu cantava no coro, vim junto cantar. E quando vim, eu já me informei sobre a prova específica da universidade. Voltei a estudar piano, voltei a me preparar, né, assim, estudar música novamente. Então, a gente veio, se apresentou, cantou, participou do festival e o coral foi passear, foi para Gramado, enfim. Voltou para o estado e eu fiquei aqui para fazer uma semana depois as provas. Então, mas assim, então Porto Alegre entrou porque eu vim participar desse concurso, porque tinha referência aqui dos professores e também porque eu me apaixonei pela cidade. Eu cheguei, comecei a andar naquelas ruas calçadas, assim, aquelas árvores maravilhosas, aqueles corredores verdes, assim, e fiquei apaixonado pela cidade. Aí eu tive que chegar em Campo Grande e pedir demissão da minha empresa, né? E consegui, enfim, e acabei aqui trabalhando na mesma área, né? Até estudar, mas a princípio eu vim porque achei a cidade linda, tinha essa referência dos professores e acabei me encantando com tudo, assim. Foi uma coisa só, assim, me envolveu.
Porto Alegre acabou sendo assumir a música na tua vida, assim, mesmo, assim,
é,
de vez.
É. Eu até fiz o
largar o aeroviário que existia.
Eu fiz de tudo, né? Fui chaveiro, fui garçom, trabalhei na prefeitura da minha cidade, fui aeroviário, era super bem pago, assim, era muito bom. Era uma época que a aviação...
Tava
assim,
em alta.
É a época de ouro da aviação, assim, era legal, era bom e tudo. Mas a música foi mais forte, né? Então, Porto Alegre, assim, eu adotei como minha segunda casa. Na realidade, agora já é minha casa, né? Porque eu acabei me casando aqui, tive uma filha. E sempre que eu saio e volto, assim, enquanto eu não vejo, assim, o Guaíba, assim, tô chegando de avião, assim, aquela visão do Guaíba, assim, me dá uma paz, assim, muito bom.
Virou gaúcho, já.
Virei gaúcho, a minha casa. Eu sempre digo que eu ganhei o green card gaúcho.
Francis, vamos começar a escutar um pouco de música, assim, não sei, das coisas que tu trouxeste, o que tu acha que a gente podia ouvir agora, assim?
Bom, então eu acho que a gente pode começar primeiro com o CD de música vocal, que é o CD do grupo Vocal 5. Esse grupo entrou na minha vida, eu cantei nele por quase 10 anos, né? Eu parei de cantar nesse grupo agora em abril, mas por conta de, enfim, vários compromissos, eu tive que parar de cantar no grupo. Mas a gente tem um CD, que foi acho que de 2004, mais ou menos, que a gente gravou música popular brasileira. Então, foi a minha iniciação, assim, cantar música popular. Porque até então eu era mais do lado erudito, da música coral, mas não cantar música popular brasileira sozinho, assim. Então, tem uma faixa que eu gosto muito, que é a do Gilberto Gil, que é a música Palco, que a gente gravou, que eu faço a parte da letra do solo, assim, com esse grupo. Esse grupo é composto por 3 regentes, que são 2 tenores, é o Manuel Abreu e o Eduardo Alves, barítono eu, Francis Padilha, e depois, na época, nós tínhamos um baixo, que é o Bruno Collison, e uma mezzo-soprano, a única mulher do grupo, que é a Karine Rodrigues, e a gente tem um percussionista vocal, que é o Celso Francisco. Então, com esse grupo eu comecei a fazer música brasileira, assim. Então, eu gosto muito desse CD. A gente fez um CD profissional, legal, uma produção independente. Bem legal, palco do Gilberto Gil.
Só quem sabe onde é Luanda saberá lhe dar valor.
Dar valor
vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor.
Do tambor, fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno.
Fora daqui, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum.
Fora daqui, tum, 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 tum. Fora daqui, tum, 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 tum. Fora daqui, tum, 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 tum. Pa 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 para pa pa.
Sei que muitos têm na testa o Deus Sol como um sinal.
Um sinal.
Eu, como devoto, trago um cesto de alegrias de quintal.
De quintal.
Há também um cantar, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar.
Pra deixar.
Derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar.
Lá, lá, iá. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno.
Fora daqui,
fora daqui, fora daqui.
Acabamos de ouvir Palco, composição de Gilberto Gil na interpretação do grupo Vocal 5, em registro no disco homônimo. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor e regente Francis Padilha. Francis, no primeiro bloco tu estava me contando então como é que tu vieste parar em Porto Alegre, né? A cidade
isso.
Que te conquistou e te colocou na música de vez mesmo, assim, e te trouxe o estudo mais formal, especialmente de canto, né? Então, tu disseste que veio para estudar com a professora Gisa Volkmann, e foi quando tu passaste a estudar canto. Pelo que eu entendi, antes disso, um estudo mais formal de canto tu não tinha tido, é isso?
Não tinha tido. Na realidade, eu vim para estudar regência coral, para fazer o vestibular de regência coral, porque uma das exigências da prova específica era você tocar piano. Então, você tinha algumas peças que eles davam com alguns meses de antecedência e uma leitura à primeira vista. Então, como eu tinha essa parte do piano, eu falei, bom, vou fazer para regência coral.
Que já era alguma coisa também que fazia parte da tua experiência.
Já, né? Porque eu já trabalhava, né, com regência coral, assim, não formalmente, mas trabalhava na igreja, com os grupos, e eu queria mais informação, né, para fazer um trabalho melhor, de mais qualidade. Então, eu acabei primeiro me direcionando para a regência coral. Mas aí aconteceu uma coisa muito legal, assim, que eu comecei a estudar regência coral na universidade, isso foi em 98. Eu cheguei em 97, comecei a estudar em 98. De 98 para 99. Então, paralelo ao curso de regência coral, eu fui cantar num grupo chamado Coral Porto Alegre, né, que é um grupo assim semi-profissional, não é um grupo profissional, mas é um grupo de muita qualidade vocal. E comecei a estudar com a professora Guisa nesse grupo, mas, ao mesmo tempo, comecei a fazer a faculdade de regência coral. E eu não pensava em ser cantor, eu pensava em ser pianista primeiro, depois gostava da parte da regência, né, da harmonia e tal, de ver essa combinação das vozes, e aí comecei, né, a estudar na universidade a regência, mas durante o curso a gente canta muito, porque a gente canta nas aulas para os colegas regerem, então a gente acaba cantando, nessa época eu também cantei no Madrigal do Departamento de Música, que mais pra frente, depois eu acabei vindo a fazer a preparação vocal do grupo também. Mas com essa vivência de cantar, eu cheguei no sétimo semestre de regência coral, faltando um pra me formar, e eu não aguentei, assim, a minha vontade de cantar era maior, de trabalhar essa parte do canto, então eu troquei a minha ênfase.
Ah, tu não chegaste a concluir, então, a regência?
Eu concluí depois.
Concluí depois.
É, eu troquei
no primeiro momento foi o canto
primeiro
ganhou.
Momento me ganhou, eu me apaixonei. Comecei a estudar canto com a Guisa, depois comecei a estudar na universidade com o professor Mazias de Oliveira, que hoje em dia já não é mais professor titular da cadeira, já, ele foi embora para os Estados Unidos. Mas assim, eu tive uma preparação muito forte, uma base muito forte que foi feita pela professora Guisa. E depois um desenvolvimento maior ainda na parte da técnica também com o professor Mazias. E aí então eu terminei o curso de canto. Na universidade. Depois que eu terminei canto, em 2005, aí sim, como eu já tinha quase todo o curso concluído de regência coral, eu consegui permanência no curso de regência, e aí terminei. Faltavam 3 cadeiras, faltavam arranjos vocais 1 e 2 e a cadeira, o recital de conclusão. Né? Mas então, durante esse período assim, em que eu estudei a regência coral na universidade, acabei trocando para o canto, eu também comecei a trabalhar dentro da universidade nas monitorias. Né? A primeira monitoria que eu fiz foi a monitoria de canto coral. Canto coral 1, 2, 3, 4. Trabalhei nessas cadeiras. E depois estágios pela universidade. Né? Um primeiro estágio com o colégio militar, um grupo de adolescentes. E depois um estágio na informática da UFRGS, lá no campus do Vale. No curso de informática, eles mantinham um coral, que tinham 8 pessoas, começou e estava morrendo, e aí eu fui, comecei a trabalhar, e quando eu saí do grupo, o grupo tinha mais de 30 cantores, assim, estava cantando super bem, foi uma experiência muito legal. Mas é isso, então eu fui para o canto, e daí comecei a desenvolver as duas atividades, né? Cantar como solista e, ao mesmo tempo, reger grupos, e também fazer a preparação vocal, porque isso é uma coisa que eu aprendi com a professora Guisa. Né? Vendo ela trabalhar...
Com o Coral Porto Alegre.
Com o Coral Porto Alegre. E também pelo fato de ter estudado canto, de estar estudando. Então, eu comecei a aplicar esse conhecimento do cantor lírico, né? Da técnica do canto, para o coral.
Então... De certa forma, esse período de vivência dentro do departamento de música significou não só a tua descoberta como cantor, quanto uma vivência, assim, experiências já de regência coral, já ao longo da tua formação, assim, né? Que isso também é.
Sim, eu até digo que eu tive muita sorte, porque eu tive pessoas muito generosas que me incentivaram, né? Porque na realidade. A primeira cadeira que a gente tem contato é a cadeira de que eu tive assim, mais forte, é a cadeira de teoria e percepção musical, que a minha professora era a professora... Uau, me esqueci agora.
Anne Raquel?
Não, do Gerling. Cristina Caparelli. Cristina Caparelli. E a ideia dela, assim, era que a gente deveria só estudar e não trabalhar, né? Mas eu já trabalhava com música. Eu tive essa sorte, assim. Eu, como o curso ele é de manhã e de tarde, a minha atividade que eu tinha como aeroviário, eu aqui também eu parei. Então, fiquei só estudando e trabalhando, né? Comecei a fazer participação como preparação vocal em grupos pequenos. E, aos poucos, o meu trabalho foi aparecendo e as pessoas começaram a me chamar, né? Chegou até épocas que eu tinha 9 grupos que eu trabalhava com a preparação vocal, que é um volume muito grande, né? O primeiro grupo que eu comecei a trabalhar dentro do curso foi o grupo do canto coral. Depois, esse grupo do colégio militar. Depois, o grupo do Vale, né? Da informática. E junto disso, um grande amigo meu chamado Manuel Abreu, que canta no Vocal 5, me convidou para fazer preparação vocal no grupo da Procerx. Foi o meu primeiro grande grupo que eu comecei a trabalhar. A partir do momento que eu comecei a trabalhar nesse grupo, e esse grupo se apresentou pelo Estado nos encontros de coros da FECORS, eu comecei a ser convidado, outros regentes viram, né, o resultado do trabalho, da preparação, e começaram a me chamar para trabalhar em outros grupos, inclusive... O meu professor, Wilson Gavaldon, me chamou para trabalhar no departamento, no Madrigal do Departamento de Música, para fazer a preparação com monitoria também. É. Mas esse trabalho da Procerx foi o meu primeiro trabalho e eu estou nesse grupo desde que eu cheguei em Porto Alegre.
Então, tu saíste da universidade já com uma ampla vivência nessa área... É, e tu continua trabalhando com isso, assim, né? Então, digamos, um campo que tem espaço no mercado e demanda por profissionais, assim. Como é que tu sente isso, sendo cantor também, a área de atuação como regente, como preparador de técnica vocal é, de certa forma, o que mantém mais, né?
Na realidade, o cantor... depois eu falo mais essa parte, mas assim, o cantor normalmente ele vai pro lado do coral, ele começa a dar aula de canto e também vai trabalhar com preparação vocal em coros. No meu caso, eu fui para esse lado porque eu já cantava em coro, eu já era um coralista, cantava em grupo e eu queria aplicar essa minha experiência com canto lírico no canto coral, né? Porque eu era um cantor no início, assim, meu início em coro, eu era um cantor que tinha a dificuldade que qualquer cantor tem, de não ter ar, de doer a garganta, de ficar rouco, então...
Vinha da tua própria vivência anterior ao estudo do canto.
Isso,
assim.
Então quando eu estudei canto e aprendi assim, a técnica do canto, controlar a voz, eu não tive mais esses problemas, então eu vi o quanto a técnica vocal podia ajudar dentro do trabalho coral, né? Então, é uma coisa assim que foi... Não foi uma coisa assim, ah, não tem opção, vou fazer isso, né? Não, foi uma coisa assim pensada. Eu queria trabalhar com técnico vocal em coral também. Então, o Rio Grande do Sul, ele tem a tradição, né? Pela imigração italiana, alemã, enfim. Essa imigração europeia tem essa coisa do coral muito presente. Então, tem muitos grupos. Claro que agora você já tem muitos grupos com muitos profissionais formados, né? Até é importante dizer assim que antes, né, do curso de regência coral, você tinha um curso de regência de composição e regência voltado para regência orquestral, não voltado para regência coral. E a partir do momento que o professor Wilson começou a dar aula no curso de canto de regência coral, né, que foi
dividido,
né, o curso foi dividido para composição e regência coral. Então, a partir do momento que houve esse lado da regência coral, muita gente que trabalhava com coros sem ter formação buscou a formação dentro da universidade e também através da Federação de Coros, porque o professor Wilson atuou nessas duas áreas, né? Ele coordenava cursos dentro da FECORS, né, de regência coral, e dentro da universidade, dando aulas nessa cadeira. Então... tem essa tradição muito grande no Rio Grande do Sul, mais do que em qualquer outro estado. Isso é certo, assim. No meu estado, o coro era muito bom, mas ele era um coro vinculado à universidade. Mas, assim, uma coisa de tradição, não. De tradição não tinha. Tradição musical é outra lá. Mais voltado à música pantaneira, à música caipira, né?
Então, o que se percebe aqui é essa profissionalização de quem trabalha com esses grupos amadores, que é uma de fazem parte da tradição.
Sim, eu acabei, assim, desde a época que eu cheguei, de 97 até aqui, assim, vários amigos que eu fiz no meio coral, assim, coralistas, muitos, mas muitos mesmo fizeram formação dentro da universidade por incentivo do professor Wilson, que via o talento em um coralista e dizia, olha, quem sabe você estuda, né? E outras pessoas também que já trabalhavam buscaram a universidade para se profissionalizar e também para melhorar, né, na sua técnica. Então, o campo é muito grande dentro do estado, né? Porque você pode ter um coral no teu prédio, no teu condomínio, você pode ter um coral na tua empresa, você pode ter um coral no teu bairro com os teus amigos. Então, é só fazer um projeto e entregar. É uma arte que eu acho que ela está muito... ela está ao alcance de qualquer pessoa, né? E quando eu digo assim, qualquer pessoa, o que eu quero dizer assim, é que todas as pessoas, isso eu acredito, qualquer pessoa pode fazer um treinamento com a voz, pode trabalhar a afinação, pode trabalhar a voz para poder cantar num grupo. Não significa que o coral vá ser feito de qualquer jeito e assim, largado. Mas qualquer pessoa, se quiser e se buscar orientação, pode cantar num grupo e cantar bem. Mas claro que vai exigir um esforço pessoal. Mais do que uma pessoa que já tem o talento para cantar, que já tem um domínio da voz, que já seja afinada. Uma pessoa que não tem essas qualidades pode adquirir, só que vai ter que buscar um pouco mais, bem mais assim do que uma pessoa que já tem esse talento. Então e todo mundo tem esse instrumento, né? A voz está com todo mundo tem a voz, né? A grande parte, 99,99%. E mesmo quem não tem voz, né, pode usar a percussão corporal e incorporar num trabalho coral também. Então, muita gente pode participar de coral, né?
Deve ser um processo muito interessante tu acompanhar, às vezes, a formação desses grupos, né? E, enfim, tu falaste, antes da gente entrar no ar, até de como é, depois, difícil, às vezes, também, né? Depois tu constrói um trabalho com um grupo e vê, né, a coisa acontecer e tal, se desvincular até, assim, né?
É, porque, na realidade, muita gente vai fazer coral por terapia também, né? Mas, assim, você tá lidando com pessoas, né? Você não está lidando com... não é você e o piano, ou você e o violino. Você está lidando com uma coisa viva, né? Viva antes e durante e depois do trabalho. Então, você começa a ver essas pessoas desenvolverem, né? Começarem do zero, desafinadas, sem ter nenhum controle da voz, tímidas. E depois de alguns anos, você vê cantando afinado, conseguindo cantar em vozes, com a voz muito mais forte, muito mais desenvolto em várias outras áreas da sua vida. E você faz amizades. Isso é muito bom. Só que é um trabalho que a gente constrói, né? Durante alguns anos. Por exemplo, o grupo da Procergs, que é o grupo da empresa de processamento de dados do Rio Grande do Sul, é uma empresa técnica. Trabalha com uma coisa técnica, mas mantém lá há anos um grupo coral de música, arte. Isso é muito bom, é uma maneira dos funcionários desligarem um pouquinho daquela atividade mecânica e fazerem uma atividade de arte, né? Esse é o grupo que eu estou há mais tempo, são 10 anos, mais de 10 anos. E depois eu tenho, por exemplo, o Coral Zemer, que é um grupo que eu estou há 7 anos, que é um grupo de tradição judaica. É o único coral em Porto Alegre que canta em Yiddish, em ladino e hebraico, que faz música judaica a maneira coral. Você tem outros grupos que cantam nas sinagogas, mas que não são corais, são grupos instrumentais com cantores. Mas o Zemer faz música coral a capela. É um grupo de tradição judaica, 7 anos eu tô com eles, também começaram do zero. Esse grupo, ele faz parte de uma organização feminina chamada Naamat Pioneiras, é uma organização sem fins lucrativos que ajuda outras entidades carentes. Então, é uma... a gente diz filantrópica, né? E eles mantêm esse grupo. É muito legal, assim, é um trabalho bem diferente, assim. É uma música que o brasileiro não conhece, música judaica, é muito legal. E também tem um outro grupo da AABB, que eu também estou há já há muitos anos, que é um grupo de aposentados, Eles se reúnem todas as segundas na ABB para cantar música brasileira. É um outro tipo de repertório. Tem um grupo vocal chamado Grupo Vocal ANASPS, que é da Associação Nacional dos Aposentados da Previdência, um grupo feminino, muito legal, são 12 mulheres. A gente faz também música a três vozes nesse grupo, por ser um grupo de vozes iguais, que a gente chama grupo feminino, ou masculino, feminino, ou infantil, a gente chama de vozes iguais. Tem, não posso esquecer nenhum grupo, né? Tem um grupo que é muito especial para mim também, que é o grupo da Vida Urgente, que é a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Esse grupo é formado por pais que perderam os filhos em acidentes de trânsito. Então, são pais e mães que estão ali cantando e também trabalhando na divulgação e no combate à violência no trânsito. Né? Nesse grupo eu faço a preparação vocal. Esse grupo é regido pelo regente Manuel Figueiredo de Abreu. Mas é um grupo muito legal, muito especial. Também estou lá já há alguns anos. Tenho também um grupo de terceira idade na Universidade Luterana, que é um grupo, a gente chama de um projeto chamado Projeto UBRAT, que é UBRA Terceira Idade. Então, nesse também é um grupo de aposentados. Dos corais que eu trabalho, o Coral Procergues é o único que tem assim, uma mistura, né, de todas as idades. Os outros grupos são mais grupos de terceira idade. O da Vida Urgente não, né, porque a violência pega pais de todas as idades, infelizmente. E recentemente eu comecei a trabalhar num coro que está se tornando um coro misto, mas é um coro feminino, que é o grupo da ADURGS, da Associação dos Docentes, né, dos Professores.
Aqui da URGS.
Isso, aqui da URGS. Então, é um grupo regido pelo maestro Atos Flores. Muito legal o grupo, me apaixonei. Fui convidado para trabalhar faz 2 meses, estou no terceiro mês agora, entrando no terceiro mês. Muito gostoso o trabalho também.
As mais diversas vivências.
Junto de tudo isso tem o lado de solista, que nós vamos falar daqui a pouco, né?
Vamos começar escutando um pouco desse teu lado e aí depois a gente fala mais sobre ele. O que, que tu acha que a gente podia ouvir agora?
Então eu sugiro a gente começar com a história do canto, né? A história do canto começou com as áreas antigas, então eu sugiro Perla Glória da Dorarvi, do Bononcini, que é uma área antiga, em italiano, que normalmente os estudantes de canto começam fazendo esse tipo de repertório. Essa música que eu vou cantar é do meu recital de fim de curso, de 2005.
Oh, no.
Nós acabamos de ouvir Per la Gloria d'Adorarvi, composição de Bonontini. A gravação foi feita ao vivo no recital de fim de curso do barítono Francis Padilha. A interpretação é dele mesmo na voz, ao piano Sandra Mor. Essa é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o cantor e regente Francis Padilha. Francis, a gente falou bastante de toda essa tua atuação como regente coral, né, como preparador vocal desses grupos. Eu queria falar um pouco agora da carreira que tu mantém paralelamente como intérprete, né, que foi recentemente coroada, né, com 2 prêmios no prestigiadíssimo Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão. Enfim, queria que tu falasse como é que tem sido isso, especialmente como é que foi esse processo, assim, né? Eu não sei, a gente escuta muito falar desse concurso, mas como é que funciona? Eu queria que tu falasse dessa experiência, assim.
Tá, então, esse é um concurso concorridíssimo, né? Eles, de 136 cantores do mundo que se inscreveram, eles selecionaram em torno de 56. Desses 56, 46, mais ou menos, foram fazer as provas e participar das eliminatórias. Então, assim, uma peneira muito grande. Esse ano, normalmente é até os 35 anos, esse ano eles abriram até os 37, porque ficou sem algumas edições anteriores. Então, assim, o que eu pude observar? Muitos cantores profissionais que cantam, brasileiros que cantam na Europa, que vieram, assim, tipo, tinha um rapaz que cantou a Traviata na Alemanha ou na Itália, não me recordo, e veio direto para fazer o concurso. Tinha uma cantora italiana, tinha americanos, tinha coreano, canadense. Então, muita gente de fora, boa, cantando muito bem, e muitos brasileiros também cantando muito bem. O Brasil, se tivesse uma tradição maior dentro da ópera, com certeza teria pessoas no Brasil para cantar e para levar essa arte, porque era muita gente boa. Para ter uma ideia, quem ganhou o primeiro lugar do concurso foi o David Freiberg. Ele é um baixo barítono e ele é cantor profissional do Metropolitan Opera. Ele ganhou o primeiro lugar. Primeiro lugar masculino, né? Primeiro lugar feminino foi uma cantora Ludmilla Weisserfeld, acho que é do Rio de Janeiro. Ela ganhou o primeiro lugar, também uma soprano lírica maravilhosa. Então, assim, muito concorrido, muito concorrido. Eles fizeram uma primeira parte que tinha uma eliminatória. Dali, sobrou metade dessa primeira eliminatória. Eles dividiram em 2 grupos também. E aí tivemos as provas, os concertos, que eram as semifinais, sempre aberto ao público. Depois, final, eram 12 cantores na final. Desses 12, 8 mulheres, 4 homens, porque eram 2 categorias. Mas muito, muito, muito concorrido. Aqui do Rio Grande do Sul, mais foram várias algumas pessoas selecionadas. Me lembro do Daniel Germano, que é um barítono, Cíntia de Los Santos, soprano. E também foi selecionada a soprano Elisa Machado e eu, que eu me lembro, esses 4, né? E desses, o único que chegou à final fui eu. Mas, assim, um nível muito forte, porque além de cantar, a gente tinha que representar.
Pois é, existe, né, um repertório.
Existe um repertório determinado, que é um repertório de ópera, essencialmente de ópera, mas também entra uma área de oratório e uma canção. Mas o forte é a ópera. O objetivo do concurso é revelar novos talentos para a ópera. Então, normalmente, os cantores que cantaram o ano passado e que ganharam, eles estão chamando esse ano para fazer os trabalhos. Né? Aliás, muita gente que é de São Paulo e do Rio, né, que é o centro do país, já estão cantando, já começaram esse ano no circuito, ou já cantavam também, né? O segundo lugar foi Gilberto Chaves, que morou muito tempo no Rio Grande do Sul, mas que é de São Paulo, ele faz parte da companhia de ópera, né?
E como é que funciona a preparação para um concurso desses, assim?
Então, a preparação para um concurso desse, assim, eu posso classificar em duas partes. É a preparação de uma vida, primeiro, porque tem toda a formação, e mesmo depois que você se forma, né, que você trabalha, o canto dentro da universidade, enfim, fora, você continua os seus estudos. Porque é como um atleta, você nunca para. Você tem que manter, né, o tônus muscular para cantar. Então tem essa preparação que vem de muitos anos, mas eu comecei a minha preparação específica para o concurso no mês de fevereiro, fevereiro, março, abril. Né? Foram esses 3 meses de aulas, de recitais. Eu fiz recitais em Porto Alegre, abertos ao público, gratuitos, para treinar para esse concurso. É, sempre com orientação do professor Carlos Rodrigues, e fiz 4 recitais acompanhados, alguns pelo pianista Leandro Faber e outros pelo Érico Bezerra, que já participou do programa aqui também. Mas é muito pesado, assim, tem essa parte do... Você tem muitas áreas para cantar, né, durante essas provas, e também tem a pressão psicológica, porque você ouve todos os cantores cantar e, assim, você vê pessoas cantando muito bem, vozes lindas, ninguém errando nada, perfeito, né? E eu me cobro muito, então eu fui assim, poxa, eu preciso representar o meu estado, porque eu já considero o Rio Grande do Sul meu estado, preciso representar meu estado, e lá eles me chamavam de o cantor de Porto Alegre, o gaúcho, apesar de não ser gaúcho, mas me considero, então assim, fui, representei o estado, cantei muito bem, né, tá aí.
Sim,
o resultado.
Essa rotina de concurso é um troço...
É, eu nunca...
De autoconhecimento.
Nossa,
deve ser...
É uma loucura. Eu nunca havia participado de concurso, assim, nem de concursos pequenos, enfim. Fui já de primeiro, assim, participar desse concurso, consegui esses prêmios e fiquei muito feliz.
Porque além do terceiro lugar masculino, foi o júri popular.
Júri popular.
Também é uma categoria muito legal, assim.
É, porque eu cantei, assim, normalmente eu cantei uma área muito famosa, que é o área do Barbeiro de Sevilha, o Largo Alfactótum. E essa foi a área do meio. Quando eu cantei essa área, eu vi que o público ficou assim, eles não podiam aplaudir, né? Mas vi que eles ficaram agitados, assim, e logo depois dessa área eu cantei uma zarzuela de um compositor espanhol, Torroba, que é Amor, Vida de Minha Vida. E com essa zarzuela, quando eu acabei de cantar, eu vi que muitas pessoas levantaram e saíram, assim, quando eu saí e fui entrar para assistir os outros colegas, muitas pessoas vieram falar comigo, muita gente já ali naquele momento votou em mim, assim, então foi uma área que eu ganhei, assim, o público, foi muito, muito legal.
É legal ter esse retorno direto do público, assim,
é,
né?
Porque, assim, muitos cantores cantavam e você via aquele aplauso, assim, comum, tá, 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 tá. E de repente você canta e as pessoas, bravo, aquela loucura, então foi muito legal esse reconhecimento do público. E também do júri, porque o júri era composto por muitos maestros brasileiros, né, de peso, e maestros de fora. Tinha um maestro italiano, que eu não me recordo o nome agora, e um maestro português. Tinha uma professora de piano, que fazia ali a análise da conversa cantor-pianista, né, no palco. E muitos regentes, por exemplo, Abel Rocha, Júlio Medalha, que eu me lembro... Maestros de Minas Gerais ou outros do Rio e São Paulo, mas, assim, quem tiver interessado e quiser conhecer mais sobre o concurso, pode entrar no site do concurso, né? Bidu Saião, vai ter mais informações sobre como foram as eliminatórias, as provas, enfim. Foi uma experiência muito boa mesmo. Eu acho que eu voltei de lá cantando muito melhor do que eu já cantava.
E qual é, bom, além desse, qual é o impacto que tem, por exemplo, na tua carreira, assim, de contatos e tudo mais? O que que tu sente até agora, assim? Porque é um concurso mesmo muito prestigiado e que deve abrir algumas portas, assim, né?
É, ele é o concurso, se não o mais importante da América Latina, um dos mais importantes, e é o mais importante concurso do Brasil. Porque, ele, se eu não me engano, é o único internacional... Porque você tem outras audições, né, para outros teatros. Acontece no Brasil, mas, assim, um concurso que revela talentos brasileiros, esse é o maior. E o mais forte e mais concorrido, eu considero. Tem o Maria Callas em São Paulo, que é muito forte, mas eu acho que a estrutura desse concurso, ela faz com que ele seja muito competitivo. E, então, o que isso acarretou? É, sempre, assim, às vezes a gente precisa ser reconhecido fora de casa, vamos dizer assim, para você ser chamado para trabalhar, né? Eu tive várias oportunidades dentro do estado para cantar. Eu fui já chamado para cantar. Uma pessoa que sempre me convidou para cantar foi o maestro Delmar Dickel. Ele rege a Orquestra de Feliz, a Orquestra de Cordas, e ele tem uma orquestra que ele forma todo ano, que era a orquestra do Grupo Cantabile, que é um coral. Ele forma uma orquestra e faz obras, por exemplo, Missa em Sol Maior de Schubert, Requiem de Fauré, que é uma obra linda. Fizemos também Oratório de Natal, do Bach, do Camille Saint-Saëns. Então, eu sempre tive a oportunidade de fazer essas obras com ele. Claro, com cachês mais baixos, uma produção sem muito, muito dinheiro, mas uma música de qualidade. E também fazer trabalhos com a orquestra da universidade, quando estudante, a gente fez cantatas de Bach, de Buxtehude, grupo La Salle também já fez cantatas de Buxtehude, me convidou para cantar como solista, com a UX de Caxias também já fiz obras do Schubert. Não posso esquecer da Orquestra do Teatro São Pedro, que me convidou no final do ano passado para fazer o Messias de Handel, foi muito bom, com a regência do Maestro Cunha, e também com a Orquestra da UBRA. Né? Como eu sou funcionário da UBRA e trabalho dentro da UBRA com um grupo, com um grupo coral, também fui convidado pelo Maestro Thiago Flores para fazer alguns trabalhos, áreas do Handel, né? Outras canções e tudo mais. Mas assim, após esse concurso, eu recebi dois convites importantes para audicionar. Não são convites assim, ó, gostaríamos que você fizesse tal obra. Não, foi um convite para audicionar, para ser avaliado, para ver se eu tenho condições de fazer a obra. Né? Então, eu não posso falar a respeito de um deles, assim, mas de um eu posso falar. A orquestra da PUC tem um projeto de fazer uma ópera com pessoas daqui, né, com cantores gaúchos, porque normalmente se faz com pessoas de fora. Mas por enquanto são esses dois projetos. A gente não tem em Porto Alegre uma vida assim de ópera, uma vida lírica assim tão forte. A gente tem muitas obras vocais, mas assim, um circuito de ópera a gente não tem, né? Então, a gente não tem ainda um coral profissional. A gente não tem cantores profissionais contratados pelos teatros. Isso a gente não tem ainda. Né? Eu espero que a gente tenha um dia assim isso em Porto Alegre. Né? Porque, por exemplo, vou falar Cuiabá, que é um estado do Mato Grosso. Tem um grupo profissional de coro. Vou usar o exemplo de Minas Gerais. Tem São Paulo, Rio, Bahia. Então, Porto Alegre podia ter. Né? Eu espero que futuramente tenha, que não sei, os teatros ou empresas ou os maestros façam um movimento. Né? Eu acredito que quando Porto Alegre ouvir um coral profissional cantando, com cantores formados, eles vão ter a ideia do que é um coral profissional cantando. Né? É muito bom você ver um coral muito bem preparado de amadores, mas um coral profissional tem uma sonoridade única, assim, muito, muito bonita. Enfim, estamos aí esperando convites, né? Claro. Liguem para mim, me convidem. Cantarei com muito prazer. Mas, assim, eu tive muitas oportunidades aqui de fazer essas obras com esses maestros que eu citei, né? Com a Orquestra da OSPA ainda não tive oportunidade. Eu já recebi uma vez um convite através do maestro Manfredo Schmidt, mas era uma obra para um cantor com voz de baixo, né? Então, como meu registro é mais agudo, eu optei por não fazer para que a obra pudesse ser bem executada, porque a gente cantar fora da região vocal não é muito bom, né? O rendimento não é o esperado, né? O público quer uma pessoa inteira ali no palco, né? Então tem que ser a... E com o Teatro São Pedro eu tive a primeira oportunidade agora em dezembro, mas com essas outras orquestras que eu citei eu cantei bastante. Eu tive a oportunidade de fazer, quando estudante, uma ópera com a PUC do Paraná, que é A Mal e a Noite Misteriosa, uma ópera do Giancarlo Menotti. Muito bonita.
Francis, infelizmente, o nosso tempo está se esvaindo. Eu queria que a gente pudesse escutar mais um pouco do teu trabalho. Eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conversar mais contigo.
Tá certo. A gente está sempre à disposição aí, falar sobre voz.
Vamos escutar, então, mais um pouco do teu trabalho. O que a gente podia encerrar ouvindo?
Acho que pode encerrar ouvindo uma área de ópera do Fausto de Gounod, que é a Avant de quitter ce lieu, que é muito bonita, muito legal essa área. Em francês fala de um rapaz que vai para a guerra e deixa a irmã dele, então é como se fosse uma oração que ele faz pedindo proteção para a irmã.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, David Ribeiro. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. O programa vai ao ar todos os domingos às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis para download no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.